Só estava aqui. Bom dia a todos, em primeiro lugar, e gostaria de cumprimentar a PAFT, o seu presidente, os restantes elementos, e agradecer a vinda aqui ao nosso grupo de trabalho. Eu estava só a aguardar, porque falta aqui a nossa colega do PSD, que entretanto saiu por breves segundos, mas no fundo posso adiantar, pronto, apresentar o seu deputado, que também já conhece, o seu deputado Hélder Amaral do CDS e o seu deputado João Ramos do PCP, está connosco também a deputada Celeste Amaro do PSD. Explicar que neste final de sessão antes do Natal, temos várias comissões a decorrer ao mesmo tempo e por isso há muitos deputados que estão retidos noutras comissões que também pertencem a este grupo de trabalho e gostariam de estar aqui, mas que ainda não foi possível. Não sei se algum deles vai chegar durante a nossa reunião ou não, mas só para lhes apresentar esta explicação. Como requerimento, os senhores também estão aqui, penso que lhes foi dito a requerimento de um partido, nomeadamente o PSD, por isso mais uma razão para aguardar a chegada da senhora deputada. Nós já tínhamos, aliás, aventado a possibilidade de falarmos sobre esta matéria que tem a ver, sobretudo, com a lei das agências de viagens, com a questão do provedor, do cliente. Tínhamos informalmente aventado esta hipótese. Aliás, até na vossa, no aniversário da APAFT, onde tivemos o prazer de estar presentes. E agora o PSD, digamos, antecipou-se a esse agendamento fazendo um requerimento na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia e por isso também foi apressado. Sim, foi apressada, digamos assim, e agradeço a vossa colaboração nisso, na presença agora ainda este ano, e já está agendado no próximo dia 11 de janeiro a vinda do Sr. Secretário de Estado também à Comissão sobre este mesmo assunto. Aguardávamos só uns segundos, porque também me parece que... E já expliquei que a APAP está a vir a requerimento do PSD. Portanto, eu iria dar, não sei se quer fazer uma breve, se penso, introdução do requerimento, brevíssima, e depois daria a palavra à APAFT e faremos a ronda de perguntas pelos senhores deputados, está bem? Tentando que... pronto, enquadrar isto, que depois já há mais reuniões e esta sessão até à uma, penso eu. Está bem? Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Presidente. Queria cumprimentar aqui o Senhor Presidente e os representantes da APAFT e a razão principal por estarmos aqui foi a seguinte: o PSD, desde, digamos, a falência da Marsans, mostrou-se empenhado em tentar ajudar a perceber o que é que está a passar neste país relativamente às agências de viagens. Na altura, quando foi da Marsans, em julho, Pedimos ao Sr. Presidente do Instituto de Turismo de Portugal que viesse explicar-nos. Ele veio aqui, teve aqui uma reunião connosco, deu-nos algumas explicações que foram um pouco vagas, prometeu-nos na altura, e também o Sr. Secretário de Estado, que talvez a legislação fosse de facto alterada, até agora não temos conhecimento disso. E agora surgiu a Mundiclass, que, como sabemos, uma também das maiores agências de viagens. Por isso, pedimos para receber aqui na sexta comissão, que é a Comissão de Economia, o Sr. Secretário de Estado, porque é o representante político que nos terá que dar algumas explicações. Uma vez que o Sr. Presidente do Instituto de Turismo é um pouco um representante mais técnico. Gostaríamos de saber a opinião da APAFT. Eu já li uma série de entrevistas que o Sr. João Passos deu, mas gostaríamos de saber das vossas preocupações, porque de facto no dia 11 de janeiro vamos ter aqui na sexta comissão o Sr. Secretário de Estado e, portanto, essa é uma das razões que gostaríamos de pelas quais aqui estamos, e gostaria de saber quais são as vossas preocupações. Também pedimos na altura para que o senhor provedor do cliente viesse aqui, nos dissesse quais são as principais queixas, mas presumo que a APAFT esteja em condições de nos dar todas essas explicações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só enquadrar a questão também do provedor do cliente, como o provedor do cliente está enquadrado dentro da APAFT e, portanto, é a APAFT e a sua direção que analisa. Aliás, na questão que abordamos anteriormente, falámos sobre isso e, portanto, é a APAF que decide, no fundo, se o provedor vem ou não vem, no fundo, porque falando com ele, não é? Porque o provedor não é um organismo autónomo da APAF, não é assim? Pronto, agora eu daria a palavra ao Sr. Presidente da APAF, diretamente, o Dr. João Passos, e fazia favor. Obrigada.
Bom dia, então. Nós temos sempre prazer em falar nestas comissões, porque nos permite, efetivamente, no sítio próprio, desenvolver algumas ideias. E por aquilo que a Sra. Deputada fez favor de aflorar, são três assuntos diferentes, muito embora na generalidade eles se entronquem. Primeiro, o caso Marçãs. Eu acho que já foi dito tudo e mais alguma coisa relativamente ao caso Marçãs. Isto foi um caso de polícia, na realidade. Como é de conhecimento, foi uma fraude que foi feita pelos anteriores proprietários e diretores da Marçãs ao consumidor. Na realidade, foi uma fraude, na medida em que forçou a recepção de dinheiro para entrega de viagens e depois não entregaram, fecharam, encerraram. Portanto, isto é realmente um caso de polícia, é um caso fraudulento, que foi a primeira vez que aconteceu, que eu me recordo, eu já tenho dito isso nos 40 anos que levo desta brincadeira, foi a primeira vez que aconteceu um distribuidor, porque a Marçãs aqui funciona como distribuidor, retalhista, prejudicar intencionalmente o consumidor. Portanto, esse caso Marçãs foi um caso de polícia. A Mundiclass, nós não temos conhecimento de rigorosamente nada, pelo menos oficialmente, da Mundiclass. Aquilo que sabemos é que a Mundiclass entrou em default, ou seja, deixou de pagar aquilo que tem que pagar à emissão de bilhetes de avião, à IATA. Como sabem, o sistema é um sistema que todos os dias 15 as agências de viagens têm que pagar a produção dos 45 dias anteriores. No dia 15 tem que estar lá um cheque, um depósito efetuado junto do banco do BCP, neste caso do BCP, que é o banco líder. O banco líder foi o banco eleito pela IATA, que chama-se BSP, o Bank Settlement Plan, e o que acontece é que a Mundiclass, em determinada altura, não pagou, não efetuou o pagamento, portanto entrou em default. Quer isto dizer que ficou impedida de emitir bilhetes de avião. Não temos conhecimento de mais nada, não houve prejuízo do consumo, não tivemos qualquer queixa de consumidores, que, portanto, são casos completamente diferentes. A Mundiclasse, neste momento, já inclusive não faz parte, não é nossa associada, porque a partir da altura que entrei em default fez-se um processo, avançou-se com um processo de expulsão e foi em reunião de direção, resolveu-se fazer a sua expulsão, que aliás nem era necessário porque teria havido já um pedido, muito embora não formal, um pedido da própria administração da Mundiclasse a querer desvincular-se da associada à PAFT. Portanto, a Mundiclasse é um assunto que não temos mais nada a dizer, porque não houve realmente aí, consumidores lesados, pelo menos que tínhamos conhecimento até agora, não houve consumidores lesados. Quanto ao provedor, nós temos aqui o Machado Santos, se quiser pode entregar à Sra. Presidente o que aconteceu, os dados anuais de 2010 da atividade do provedor. Como sabem, o provedor, nós não temos conhecimento, muito embora seja o provedor de clientes, seja uma figura criada pela APAFT, mas na realidade passa-nos ao lado, só não deixa de passar ao lado quando há incumprimentos evidentes por parte de quem, de quem deve cumprir. E aí chega-nos a nós para tomarmos alguma atitude relativamente a esses incumprimentos, mas as queixas são enviadas diretamente para o provedor e o provedor dirime essas situações sem a intervenção da APAFT. Portanto, é totalmente à parte. A APAFT não tem intervenção, na realidade, a APAFT enquanto associação, não tem intervenção nos processos do provedor do cliente. Tudo isto sincero, e como a Sra. Presidente disse, aliás, foi a Sra. Deputada que falou na possível alteração da lei neste momento existente, ela está a ser feita. Nós não vamos aqui, obviamente, por razões facilmente entendíveis, estamos neste momento a negociar com o Governo essa lei, até por causa da transposição da diretiva da Bolkestein. Há muita coisa que está em cima da mesa e que eventualmente irá ser alterado, mas aqui abstemos de estar a comentar isso que está a passar. Queiram os seus deputados, se quiserem saber, têm que perguntar ao Governo, porque é com eles que estamos a negociar. Portanto, vai haver efetivamente alterações. Vão haver efetivamente alterações que, com certeza, apontam para uma maior defesa do consumidor. Tem sido sempre nossa intenção, em todas as ações que temos tido, até nos próprios congressos, nos painéis, etc., tem sido sempre nossa intenção, são dois pontos fulcrais, é a qualificação do nosso trabalho, sempre em prol de uma maior defesa do consumidor, porque defendendo o consumidor, defende-nos a nós também. Portanto, o que apontamos, o que estamos a negociar é, na realidade, para conseguir ter uma lei que sairá no início do ano, provavelmente estão realmente as negociações bastante adiantadas. Eu não sei se no dia 11, quando o Secretário de Estado for ouvido, não sei se a lei já estará acordada, não sabemos ainda, mas não me custa acreditar que sim. Portanto, será realmente uma lei que aponta... altera determinadas situações que neste momento existem, clarifica algumas interpretações que poderão estar a ser feitas de forma, quanto a nós, errada ou de forma, quanto o Governo, certa, e, sobretudo, aponta para uma maior, como eu digo, defesa, responsabilização por parte de fornecedores e, consequente, defesa de consumidor. Portanto, neste momento, presumo que, não sei se terei sido claro ou suficientemente claro relativamente às dúvidas que foram postas ou às questões que foram postas.
Muito obrigada. Não sei se agradeço, acho que os senhores deputados já têm o documento que nos foi entregue pelo senhor secretário-geral, Filipe Machado Santos, e que tem... Não? Foram tirar fotocópia, mas... Distribui esses que tens. Então distribui o meu também, pronto. Faz favor. Eu pensava que já tinha, porque acho que só faltava um exemplar. E que tem, no fundo, pelo que percebi, um resumo da atividade do provedor do cliente. Portanto, agradecemos que já vieram preparados com um documento, no fundo, que vem de encontro também e que pode servir de suporte à análise da atividade do provedor do cliente, para percebermos como é que esta figura, digamos, se insere no trabalho, que, aliás, é única em termos da forma como funciona relativamente aos demais setores e que tem funcionado, como sabemos, positivamente, mas isso é a minha apreciação. Agora, eu daria a palavra aos senhores deputados, que se queira, a menos que que o senhor secretário-geral queira tecer alguns comentários relativamente a...
Eu penso que está tudo aí consustanciado, portanto, nessas fotocópias que nós tiramos, eu trouxe de facto só 4 fotocópias. É um relatório que sumariamente transmite a atividade do produtor desde 2003 e, se houver alguma dúvida, estarei à vossa disposição.
Deputada Celeste Amar, se faz favor.
Obrigada. Eu agradeço as explicações que o Sr. Presidente da APAV deu. E digamos que então o grupo parlamentar do PSD escusa de estar preocupado com o que está a passar com as agências de viagens, uma vez que o Sr. João Passos me disse que está tudo a ser tratado com o Governo. Portanto... digamos que a minha dúvida está aí, é que, de facto, a nossa preocupação é o que está a passar com as agências de viagens. Se nos dizem aqui que estão a tratar de tudo com o Governo relativamente à legislação, bom, então, escusamos de nos preocupar, ou precisam de nós para alguma coisa, ou têm algumas dúvidas que nos queiram colocar, até relativamente àquilo que se pode fazer na área do turismo. A crise que está instalada, embora o turismo tenhamos números animadores, como já estivemos a falar aqui com a Confederação que esteve antes. Mas gostaríamos de saber, porque aqui o grupo de trabalho tem um pouco a obrigação, além de poder fazer leis, também de as fiscalizar. E essa tem sido a preocupação do grupo parlamentar do PSD. Temos sido um pouco até agressivos com o que se passa com o turismo de Portugal, mas pronto, eu gostaria, se estão satisfeitos, se estão a negociar, se está tudo bem encaminhado, eu gostaria de saber se precisam de nós para alguma coisa. É só. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Amaral, depois a resposta.
Muito obrigado. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente da APAVT e a comitiva que o acompanha. E dizer que, obviamente, independentemente das negociações com o Governo, cabe a qualquer grupo parlamentar fazer a apreciação, quer da diretiva, quer ter iniciativa nessa matéria, quer até, porventura, chamar a apreciação parlamentar. Toda a iniciativa do Governo não é matéria exclusiva do Governo, também é matéria de competência repartida com a Assembleia da República, e, portanto, as minhas perguntas vão no sentido de, apreciando o resultado das vossas negociações com o Governo, perceber qual é a sensibilidade do setor para eventualmente proceder a alterações ou correções. E, não querendo focalizar numa ou noutra empresa, uma vez que as agências de viagem não são diferentes do têxtil, no setor automóvel, há empresas que fecham e abrem todos os dias, eu costumo dizer que temos a abertura na hora, era bom dia ter a falência na hora, e portanto, a minha primeira pergunta é, em termos de leis laborais, não estou a falar destas medidas um pouco imperceptíveis, são 50, podiam ser 150, o resultado seria o mesmo, já que há, se algumas delas, nomeadamente em matéria de lei laboral, que entendam que merece alguma ponderação, uma vez que o setor tem características específicas. Como eu dizia há bocado à Confederação, há um horário do turismo, é um horário de todos os outros, o turismo é 24 sobre 24 horas, é preciso estar disponível, é preciso, cada vez mais, porque infelizmente tudo acontece, condições climatéricas, insegurança, portanto, no fundo. Depois também, em termos de formação, não sei se uma vez que eu disse à Confederação, e já que os senhores pertencem à Confederação, eu sinto que nós gastamos muito dinheiro em promoção, que não é promoção do produto, mas em promoção das pessoas, e às vezes era bom fazermos promoção do produto, e olhar para o produto de forma séria, ou seja, se não tivermos uma boa rede de museus a funcionar abertamente, se não tivermos uma boa rede de agências de promoção turística ou de regiões de turismo, bem, com gente que perceba do turismo, com horários compatíveis, se não tivermos uma boa rede aeroportuária e ferroviária, e portanto, eu, a pergunta que eu fiz à Federação quase que repito à PAVT é porquê que os empresários e o setor parece estar de costas voltadas para tudo o que acontece. De repente faço um aeroporto em Beja e parece que ninguém diz nada, de repente dá-se o Terminal 2 a uma low cost e parece que também está tudo bem. Não sabe se o setor é a favor ou não da privatização da TAP ou das mudanças da TAP. Nós aqui temos feito, eu pelo menos tenho tentado acompanhar essas matérias. A Confederação acabou por nos dizer, bom, nós concordamos com isso tudo, mas depois ninguém nos ouve no Governo. Uma boa oportunidade para pôr aqui os grupos parlamentares a trabalhar proativamente para o turismo. Eu, como eu vou repetir, com a vantagem de sempre que tivemos, quando tivemos responsabilidades, nós tivemos um ministro do turismo, ou seja, a importância que damos ao turismo constanciou-se na visibilidade que quisemos dar ao turismo através do ministro. Pode não ter funcionado, infelizmente não funcionou como desejaríamos, mas eu acho que é preciso olhar para o produto, ou seja, a informação turística, a sinalização, o acompanhamento dos pinos-pinos-mais do turismo, se de facto estamos a falar da qualificação da oferta ou estamos a falar da qualificação da oferta da imobiliária, e depois, obviamente, as agências de viagens, que são quem, no fundo, apanham um pouco com tudo, uma vez que até foi possível ver neste país agências de viagens penalizadas para vender hotéis que não estavam legalizados, mas depois a penalização não incidia sobre o hoteleiro, mas sim sobre a venda. Uma das formas que eu acho que as agências de viagens poderiam era ser proativas no sentido de se defender a si próprias. Por exemplo, faz sentido uma separação entre retalhistas e grossistas e entre agências de promoção turística e atividades ao ar livre, em conjunto de uma panóplia de serviços, não por tudo o mesmo saco? Faz sentido que a lei clarifique claramente? Faz sentido que se dê às agências de viagens retalhistas apenas e só a capacidade de ser um vendedor, ou se for de outra maneira, e faz sentido adequar as calções a cada uma dessas atividades? Soubemos, e não consegui ainda confirmar, que havia, por exemplo, agências que tinham uma rede de agências e tinham apenas uma calção, outras têm calções loja a loja, e a minha pergunta é, porquê é que isso acontece? A PAVT sabe disto, porque há aqui, nós porventura temos que criar um regulador sério. O CDS fez uma proposta de criar reguladores, até envolver a presença da República nos reguladores. Cada vez que nós temos reguladores sob a alçada do governo, eles regulam muito pouco e desregulam muito mais. E, portanto, não quero dar o exemplo do Banco de Portugal, porque isso depois vão pensar que é o velho problema com este Presidente do Banco de Portugal e o CDS. Mas não, há aqui vários alguns reguladores, nós chamamos a ERSE, por causa do custo da energia. Já agora também a pergunta, porque não sei se nessas medidas os custos energéticos, os custos de contexto para as agências de viagens são ou não são relevantes, mas nesta questão das calções eu gostava de saber isso, porque de facto achei estranho que há agências com... E depois o outro problema são os franchisings. Como é que as calções funcionam nos franchisings? Qual é a realidade existente? Há um critério comum, há vários... à geometria variável, porque eu acho que isso fere depressa as leis da concorrência e o critério da igualdade. Depois também perguntar se a PAVT consegue dar-nos a ideia de criar um mecanismo de alerta. Eu diria, o BSP parece um bom mecanismo de alerta, ou seja, sempre que uma agência não paga de 15 em 15 dias ao BSP, é um sinal, porque eu pergunto, se uma agência não pode emitir bilhetes de avião, faz o quê? Principalmente um retalhista, não é? Ou seja, é a mesma coisa que eu ter uma renta-car, mas depois não tenho carros. Posso pedir carros emprestados ao vizinho, não é? Também posso pedir que alguém imita por mim. Mas pode ser um sinal, por isso eu falo em sinal de alerta, não é? Evidente que podem livremente não querer não ser IATA, e portanto, não querem ser IATA, não querem ter todos os constrangimentos de ser IATA e continuar a operar, e obviamente, e mesmo assim, conseguem operar. Agora, o que eu gostava de saber é se esse pode ser um sinal de alerta. Se há forma, por exemplo, quando aconteceu o caso de Marçães, parece que toda a gente foi apanhada de surpresa. É evidente, diz, e bem, que é um caso de polícia, acho que com a Mundiclasse a situação é um pouco diferente, é uma falência normal, é da vida, lamentamos todos. sempre que há uma empresa que fecha e que deixa no desemprego pessoas, é de lamentar, mas há, obviamente, aqui boa fé, e pelo menos reconheceram a fraqueza e não houve danos. Agora, nós estamos num setor, e com a diretiva, que eu acho que pode ser muito complicado. Nós temos assistido ao longo, de sempre que se mexe na lei da defesa do consumidor e nas leis da concorrência, há uma parte que fica desprotegida, que é o prestador de serviços, e há uma parte protegida, que é o consumidor. Eu percebo que, educando o consumidor, porventura até se consegue melhorar o serviço. O que eu não gostaria é que nós olhássemos para o prestador de serviço como um putativo criminoso e há, de um outro lado, um santinho que se transforma rapidamente no craque da reclamação, que é o prestador de serviço, num setor que é super sensível. Num setor do turismo, a nossa coordenadora é uma empresária hoteleira, sabe muito bem do que é que posso quase passar férias no hotel de Borla se tiver arte e engenho para utilizar os mecanismos de defesa do consumidor. E, portanto, acho que aqui é preciso olhar, por isso é que eu digo, eu registro e não tenho nada a opor à vossa reserva do que está a ser feito, mas nós gostávamos de, pelo menos, já que de subcomissão do turismo, nós aqui também sofremos com a divergência entre a vontade e a prática. O turismo é importante, o setor é importante, mas depois é tudo desvalorizado. Eu temo que na próxima legislatura nem grupo de trabalho exista e, portanto, ficaremos aí deputados um pouco, cada um per si, a chamar a atenção para o turismo. Gostava de saber se estão envolvidos naquela que é uma reestruturação, uma revisão do pente, aquilo que eu chamei um pente para carecas, porque aquilo é uma desgraça. Bem pensado, muito bonito, mas isso também não é difícil. Basta ir aos congressos, basta ler os documentos que toda a gente faz, é tudo muito bem, mas na prática a coisa complica. Mas eu acho que era bom que as agências de viagens pudessem ter ali um papel fundamental na revisão do pente, até porque ele está em cima da mesa, acho que está a vir a cá, mas o que não vem exatamente para isso. Mas era depois gostava de perguntar se está a ser pensada no setor ou se há alguma mexida em termos de comissões, em termos de alteração das regras do jogo naquilo que são a vossa relação com as companhias aéreas e, obviamente, se há alguma coisa. E gostava também de vos perguntar se, em termos fiscais, uma vez que também é matéria que nós acompanhamos aqui, podemos ajudar. Eu tinha a ideia de que nós podíamos, nós dizemos sempre isso, a fiscalidade podia ser um fator de competitividade do país. Ou seja, nós devíamos ser mais competitivos. Por exemplo, no setor do turismo, porque é que nós temos IVAs ao quilo, a gosto, cada um por si? Não consigo perceber. Eu gostava de um dia, não sou especialista na matéria, gostava de perguntar a quem todos os dias tem que lidar com, tem que ter quase um gabinete de crise para tratar a fiscalidade de um setor, porque o setor, de facto, se essa diretiva for, não sei se mal ou bem, se na totalidade ou em parte, transporte, eu acho que o setor passará por uma... Não morre, mas precisa de dar de recuar para ganhar balança ou precisa de respirar fundo. E, portanto, era boa altura para mexermos um bocado em algumas partes dos constrangimentos. E terminava a minha intervenção. Eu não, como é óbvio, não tive tempo de ler o documento. Abri aqui na página 1 e vi que desde 2013 a 2010 as reclamações dispararam. Não sei se é consumidor mais informado ou serviço pior prestado. Não sei se devemos evoluir do provedor do cliente para uma outra entidade, uma vez que o Sr. Presidente acabou por conhecer aqui que estamos muito preocupados e queremos toda a liberdade, toda a abertura e toda a capacidade de entender o consumidor e de também olhar para o consumidor, mas eu acho que se o setor não olhar para reclamações com uma forma de dar passos em frente, porventura pode, quando acordar, e eu gostava de saber dessas reclamações o que é que acaba, por exemplo, em contencioso, criação de um centro de arbitragens, se muitos deles vão até para o centro, para a Direção-Geral de Defesa do Consumidor, como é que isto é tratado, uma vez que o provedor, nós gostávamos de ouvir o provedor, não foi possível, paciência, ele é no fundo um órgão vosso, uma boa ideia, eu acho que serviu de almofada, a ideia que eu tenho, mas posso estar errada, de almofada a muitas das reclamações e muitos conflitos entre prestador de serviço e tomador de serviço. Mas gostava de... Vi que na DECO as reclamações estão à volta das ordens das 15 mil. Ainda não atualizei o valor. Aliás, é o número até citado pelo Sr. Presidente da Confederação Portuguesa do Turismo. Não sei qual é a fonte dele. Ele disse, a DECO tem. Passou-me quando estivemos com a DECO. Podia ter perguntado à DECO. Diga-me o que é que acontece no mundo das viagens e da prestação de serviço. Porque eu acho que há outros países pior que Portugal, em que, de facto, a defesa do porque nós, quando se vende em viagens, vende-se um produto ainda não utilizável, vende-se a possibilidade de, Não é? E é muito fácil abrir inscrições para uma viagem e fechar antes da realização da viagem. Aconteceu um pouco o que aconteceu com a Marsans. E depois, quem é que suporta? Eu fiquei com sérias dúvidas e com extremamente gostado de ouvir a vossa opinião. Se era justo, se era razoável, que os operadores tivessem que suportar esse custo. E se não sendo justo, como pareceu que não era, porque acho que se desprotegia quem estava a sério, quem trabalhou a sério, quem prestou, quer dizer, posso dizer, não tem que dar crédito. Então não se consegue viver no mercado. A minha pergunta é que solução é que os senhores podem nos aqui trazer, porque já que vamos ter que ouvir outra vez, aliás, a pedido do próprio, o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, que diz que vira ao Grupo de Trabalhos discutir estas matérias, que solução é que nós podemos dar? Criação de um fundo, passar a responsabilidade para uma outra entidade, para que, de facto, as agências de viagem não estejam de boa fé e um dia qualquer aparece-lhes uma conta, porque eu já vi coisas piores. Já vi uma solução da ERSE no passado em que previa que os cumpridores pagassem a eletricidade dos incumpridores, o que me levava a mim logo a não pagar mais eletricidade, pagava ao vizinho. Eu não quero que nas estas viagens isso aconteça. Paga o cumpridor, paga o justo pelo pecador. E, portanto, terminava com estas questões, obviamente estando aberto, quer o CDS, quer o próprio, para, ponto a ponto, fazer iniciativa legislativa. Eu, nestas coisas, costumo dizer que se é preciso fazer legislação sobre sapatos, é melhor perguntar a quem fabrica sapatos, que se nós pusermos a inventar, podemos inventar mal. Era só muito obrigado.
Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Também cumprimentar Sr. Presidente e representantes da Associação. O Sr. Deputado Hélder Amaral já acabou por colocar uma série de questões que permitem uma abordagem bastante larga das problemáticas do setor, e é importante ouvirmos sobre isso. Só queria colocar duas questões sobre o documento que nos foi agora distribuído, aliás, uma delas também já colocada, é perceber se estes números representam mais problemas, o aumento dos números, ou mais problemas, ou mais problemas a existir, ou mais problemas a chegarem junto do provedor. E depois, num gráfico que, numa das últimas páginas, que fala aqui nos problemas de 2010, aquele que mais aumentou e que é o maior problema em 2010 é o dos cancelamentos, se isso efetivamente é algum sinal de algum problema no setor, ou o que é que se passa nesta matéria. Se é sinal disso, se não é, se é outras questões, se é sinal também é um reflexo daquilo que é a crise nacional no setor do turismo. Muito obrigado.
Eu, como não chegou o meu colega do PS, vou pedir aos senhores deputados que me permitam também fazer uma breve intervenção e posso passar ali para aquela cadeira se considerarem necessário, mas é muito breve. Não, só queria dizer... É verdade. Só queria dizer que, em relação a este assunto, é verdade que nós já tivemos aqui um longo debate relativamente ao caso Marsans. A APAFT tem tido, quero dizer, como o senhor deputado Hélder Amaral também referiu, há muito tempo que acompanhamos o setor e bem me lembro de muitas questões relacionadas às vezes com empresas que abriam, empresas que fechavam. Apesar de tudo, nos últimos anos tem havido uma certa estabilidade em termos dos problemas, porque elas abrem e fecham sem causarem com isso grandes problemas ao nível do consumidor, exceto este caso único, este caso bem identificado como o caso Marsans. Mas gostaria também de, no que respeita ainda a isto, e porque me lembro da nossa discussão, nós chegámos a falar na possibilidade da criação de um fundo de garantia para as agências de viagens, que pudesse ser, digamos, utilizado para situações deste tipo. Saber se nos podem dar a vossa opinião acerca disto. Saber, perante os números que também nos trouxeram aqui, que é, no fundo, um bom tratamento que a Associação tem relativamente às reclamações e a possibilidade de tratar essas reclamações, e sabendo nós a importância que isso tem para o turismo nacional enquanto a imagem que pode ter, porque uma reclamação bem tratada é um cliente ganha, uma reclamação mal tratada é um cliente perdido e muitos outros clientes concomitantemente perdidos por esse efeito. Mas também dizer que o Partido Socialista está realmente preocupado com esta questão dos consumidores e de se acentuar a sua garantia de efetiva dos direitos dos consumidores, mas eu pessoalmente também não posso deixar de estar preocupada com outro aspecto, é que os consumidores também têm que ser agentes de deveres, porque cada vez mais, eu que também vivo essas questões na prática, mas com certeza que outros deputados e outras pessoas também o vivem, somos confrontados com situações de indevido uso ou tentativas de uso de certas situações, que às vezes são um bocadinho abusivas e, portanto, há que haver um equilíbrio, na minha opinião, também a este nível. Nós temos que garantir os direitos dos consumidores, mas não podemos permitir usos ilegítimos desses direitos, porque só assim é que as coisas ficam claras, transparentes e que a situação... Porque hoje em dia, há pouco estávamos a falar nisso no caso da CTP, por exemplo, o mercado americano, que é um mercado que está muito instruído nesta questão da reclamação e que sabe que, pronto, se eu já tive uma situação destas e posso-vos contar, uma pessoa que simulou um acidente dentro de uma unidade hoteleira e que a seguir disse que tinha ido ao hospital à urgência porque queria aumentar a sua incapacidade. Isto é terrível, mas aconteceu. Portanto, são situações deste tipo que às vezes também nos levam a refletir sobre a necessidade de algum equilíbrio sobre estas matérias. E, por último, dizer que a questão do pente pode ter defeitos, no sentido em que os objetivos podem ter sido excessivos. A verdade é que foi muito fácil fazer, mas a verdade é que nunca ninguém tinha feito um documento estratégico para o setor e que permite pelo menos a crítica, a orientação, a definição do rumo, e isso, sem dúvida, acaba por ser fundamental. Por último, gostava de perguntar à APAFT se nos pode, apesar de tudo, identificar o que está menos bem na atual lei das agências de viagens. Pronto, não lhe perguntando diretamente o que é que espera mudar, mas se nos identifica os pontos, digamos, críticos relativamente a essa matéria. É tudo. Muito obrigada.
Sim, faz favor.
Obrigada. Sr. João Passo, era só mais uma questão relativamente à Marsã. Se a negociação, a legislação que estão a negociar com o Governo vai prever também, nestes casos, ou se o senhor entende que houve alguma negligência no caso do Instituto de Turismo de Portugal, quando passa as licenças? Isto tem a ver depois nas respostas para todos, mas esta em particular da Marsans. E se de facto a legislação que estão a negociar prevê isto, porque os organismos públicos também têm que fiscalizar. E nós, na altura, a nossa preocupação foi essa. Se fiscalizam, o que é que aqui falhou? Até porque a Marsans não é só uma agência, como sabem, abriram uma série delas pelo país, portanto. Gostaria de saber pois, isso.
Muito obrigada. Já. Pronto, passo já obrigado. A palavra. Desculpa. Muito obrigada, Sr. Deputada. Passo já a palavra ao Sr. Presidente.
Deputada, eu antes de passar a palavra depois aqui ao nosso assessor jurídico, Dr. Rui Comaneiro, que há aqui uma série de questões que foram postas, lei laboral, etc., que ele estará mais à vontade para responder a isso, até porque está também na negociação que está a ser efetuada com o Governo da nova lei, só me permitia dizer duas coisas. A primeira parece com a pergunta que a Sra. Deputada fez. Na realidade, fomos todos apanhados de surpresa, incluindo o Turismo de Portugal, porque foi a primeira vez que acontece isto diretamente ao retalho, ou melhor, diretamente ao consumo, entre o retalho e o consumo. O que tem aparecido são problemas de operadores, de cancelamento de voos, etc., etc., mas que têm sido resolvidos sempre, na esmagadora maioria das vezes, através das sentenças proferidas pelo provedor, e que são aceites, que têm a bondade de acolhimento pela totalidade dos operadores que operam neste país e que estão associados da APAVT. Por isso é que nós temos lutado sempre, e aliás eu tive oportunidade, particularmente no aniversário, de mais uma vez falar, e o provedor estava à nossa frente, de dizer que foi uma luta sempre, desde a execução da última lei, de não ser reconhecido, pelo menos aqui no continente, porque na Madeira, na transposição da lei das agências de viagens, a Madeira reconhece a figura do provedor e permite o acionamento da caução. Portanto, isso era o que nós pretendíamos também no continente, estamos a trabalhar para isso e provavelmente é isso que irá acontecer, porque senão o que acontece é que as sentenças do provedor têm tido uma eficácia muito boa, mas na realidade, se olharmos bem, a eficácia é duvidosa, seria duvidosa, porque ele não pode ir em cima das calções, portanto, atuar sobre as calções que cada um é obrigado a ter junto do Turismo de Portugal. Isso tem a ver com o provedor. O aumento prende-se, efetivamente, com uma muito maior informação. Nós, eu pessoalmente e toda a minha direção, temos, sempre que falamos no provedor, na figura do provedor, porque foi aceito praticamente pela totalidade do trade, porque é muito mais fácil, como disse, ser resolvida uma contenda ou um problema qualquer em sede de provedor do que propriamente dentro da empresa, que isso é uma carga de trabalhos, perde-se tempo, perde-se dinheiro e perde-se credibilidade. Relativamente àquilo que me foi dito, o caso Marsés apanhou toda a gente de surpresa, apanhou efetivamente toda a gente de surpresa, apanhou-nos a nós até de surpresa, porque nós um mês antes, ou um mês e pouco antes, tínhamos escrito, quando começaram a haver problemas da Marsés, sede da Marsés Casa Mãe em Espanha, escrevemos para aqui, para a Marsés Lusitana, que é uma sociedade diferente, dependendo embora de Espanha, escrevemos a perguntar o que é que se passava e a resposta foi que em Portugal estava tudo em ordem, não havia qualquer espécie de problema. Um mês depois veio cá o diretor espanhol e fechou as Marsés todas, portanto, e fomos apanhados de surpresa. Em qualquer das circunstâncias, terá havido, e relativamente ao Turismo de Portugal, daí a nossa... diferimos na realidade sobre a apreciação do que estava na lei atual. As garantias ou as cauções prestadas, o Turismo Portugal tem um entendimento que é sobre os pacotes turísticos vendidos, mas que são fruto da própria organização. O nosso entendimento não é. O nosso entendimento é que as garantias deviam ser prestadas, a percentagem de garantia devia ser prestada sobre os pacotes turísticos vendidos, quer seja de próprias, quer seja comprados a terceiros. Portanto, a divergência é essa. Se tivesse sido aplicada a garantia, ou se a garantia tivesse como base esta nossa apreciação, com certeza que a garantia da Marsés seria bastante superior ao mínimo dos 25 mil euros que na realidade tinha. Portanto, aí há uma divergência de entendimento da palavra da lei. Devo dizer-lhe que isso está a ser ultrapassado, o Rui com certeza terá a oportunidade de explanar mais, isso está a ser ultrapassado, o Fundo de Garantia com certeza que sim, tem toda a bondade, nós há dois anos que numa conversa que tivemos, numa reunião que tivemos no Turismo Portugal, abordamos efetivamente o Fundo de Garantia. Fomos mais longe na altura, dissemos que nós próprios, a associação, poderíamos criar e gerir, enfim, esse Fundo de Garantia, estamos no bom caminho. Estamos neste momento no bom caminho, é provável que isso possa vir a acontecer, como eu digo sempre, na tentativa de melhorar a defesa do consumidor. E agora passo, se não se importa, passo a palavra ao Rui, que tem aqui uma série de assuntos.
Tentar responder aqui às questões que foram postas. Bom, sobre aquilo que disse o Sr. Presidente, se não houvesse a dúvida ou uma diferente interpretação, eu diria que o assunto Marsans teria sido completamente coberto, na esmagadora maioria dos casos, teria sido completamente coberto pela garantia. Se a garantia, em vez de ser dos 25 mil euros, fosse dos 250 mil euros, que era aquilo que deveria ser, ficaria praticamente tudo coberto, exceto uma parte que é a parte do transporte aéreo, em que houve, de facto, o não pagamento dos bilhetes, mas isso é uma coisa que está fora da garantia, está fora da calção e está fora da atividade daquilo que serve.
Também não tem calção.
também não teria calção. Bom, e, portanto, mas isso só em pequenos complementos. Do conjunto de...
Calção para TIA, estamos a falar de transporte.
Sim, sim. Não, transporte também não tinha calção. Vamos ver, a APAV daqui há 7 anos, 8 anos, já percebeu que por mais lei que haja, o comportamento das empresas, ou as empresas são proativas frente ao mercado ou não são proativas frente ao mercado. Nós temos a lei que tivermos, casos como a Marçãs acontecem sempre, casos como a Uniclass acontecem sempre. Vai daí, a APAFT decidiu entrar, em verdade, por um esquema que me parece a mim que é o melhor, que é o da autorregulação. Porque, de facto, as empresas têm que elas próprias estar no mercado e saber estar no mercado. E começou e fê-lo com o provedor do cliente. O provedor do cliente, que é autónomo, fez e entrou num espírito perfeito de autorregulação. Para se avançar para essa autorregulação, é evidente que faltava também alguma confiança para o mercado e aquilo que nós andámos a pedir durante longo tempo, que o Sr. Presidente já falou, que era o acionamento das calções por parte das decisões do provedor do cliente. Sendo certo que, em termos de incumprimento, nós diremos que nestes 7 anos houve 2, 3 incumprimentos de agências de viagens que não cumpriram as decisões do provedor. 3. Isso temos conhecimento. E, portanto, diríamos que não é um caso sério de regulação, de autorregulação, mais do que reguladores do Estado. Os reguladores do Estado, disse para responder diretamente à sua pergunta, os reguladores do Estado têm uma enorme dificuldade em regular o mercado, até porque o mercado não se regula pelo Estado, o mercado regula-se, ou se regulamenta e depois dá asneira, ou se regula e depois não é feita a regulação. Portanto, teremos que ter outros mecanismos e mecanismos mais vindos das próprias empresas do próprio Estado. Bom, depois, é evidente que os mecanismos de alerta para este tipo de situações são difíceis, ou praticamente impossíveis, porque ninguém alerta, ninguém controla estas situações. Podem-se controlar em termos de balanços das empresas, pode-se controlar em termos de prestação de garantias, pode-se controlar, mas mecanismos de alerta é muito difícil, como todos nós sabemos, porque se instituir mecanismos de alerta. Completamente impossível, não há meios económicos de controlar os balanços de 957 agências de viagens. Nem há, tampouco, meios económicos para controlar o exercício da atividade de 957 agências de viagens que existem no país. Falou-se bem na questão dos franchisings e nós temos, por exemplo, uma bomba, relógio que existe, que é 100 ou 150 balcões ou 200 balcões que são supostas agências de viagens que trabalham sobre um alvará de uma única agência de viagens, isso é do conhecimento público, é notório, que trabalham sobre um único alvará de uma agência de viagens, e que elas não são agências de viagens, porque em termos de franchising e de acordo com a lei, e foi uma coisa que a APAFT sempre disse e que queria manter, era que independentemente de se trabalhar ou não com base em franquias, teria que sempre cada uma das agências ser uma agência de viagens. E nós temos uma bomba relógio, que são 150 ou 200 balcões que existem, que são de agências de viagens que estão a trabalhar com uma garantia de 25 mil euros. E aí com algum receio. E por isso é que eu lhe digo que em termos de regulamentação a lei é clara, em termos de regulação também é mais ou menos claro, e com algum receio que essas situações possam, de facto, vir a criar algum problema. Deixava esse alerta. Porque a fiscalização, e aqui voltamos mais uma vez, a fiscalização não é feita, é impossível fazer essa fiscalização e, portanto, temos, eu diria que, por isso é que eu lhe digo, a regulação não é o meio mais eficaz. Mas alertava para essa situação, porque nós temos, a APAV tem algum receio, possam haver algumas complicações nesse tipo de agências e diretamente com o mercado, diretamente com os consumidores, com os clientes. Que são agências retalhistas e são agências de contacto com o cliente. Bom, quanto aos franchisings, porque a ideia do franchising é, com certeza que sim, é impossível a acabar com o franchising, antes pelo contrário, é meritório que ele continue, é uma atividade económica, mas o franchising implica o acesso a um alvará, por enquanto, ou o acesso a uma autorização, a um registro como agência de viagens e com algumas garantias, noutras situações. Na situação futura, quando for transportado a ter o Longstyle. Bom, voltando então à sua pergunta, leis laborais. Temos vivido num ambiente, a APAFT teve uma sorte, ou teve, pelo menos teve, conseguiu arranjar com o sindicato, conseguiu com o sindicato, que o sindicato deixasse de ter a postura reivindicativa de mais salário e menos trabalho, para passar a ter uma postura de mérito das pessoas, que as pessoas serem classificadas e serem remuneradas em função do seu mérito. Conseguiu, portanto, ter um contrato coletivo de trabalho que é moderno e vai ao encontro das expectativas do setor. E, portanto, eu diria que as leis laborais, ou pelo menos aquilo que se conhece desta tentativa de alteração das leis laborais, terão a expressão que tiverem em termos globais, não têm uma expressão significativa em termos de setor. Diríamos que a lei laboral não é um óbice para este setor, não é um óbice para o exercício da atividade, e os conflitos laborais, no setor não existem, tirando aqueles pequenos, normais, vulgares de Lineu, mas não há conflitos no setor que sejam preocupantes e, portanto, que levem alguma coisa contra a lei laboral. A separação entre os chamados retalhistas e revendedores, a lei mantém, eu diria que em Espanha que isso tem mais, é mais vincado, é o maiorista-minorista e o maiorista-minorista que faz as duas atividades. Eu diria que o setor está confortável com esta, não haver distinção. Parece que, e também não há razões do ponto de vista legal ou do ponto de vista de exercício de atividade que justifiquem uma alteração ou uma separação entre operadores turísticos, no fundo aquilo que está aqui a falar, entre operadores turísticos e retalhistas e distribuidores do produto. O mercado é muito dinâmico. Se nós estivermos a falar daquilo que hoje em dia se chama o dynamic packaging, todos nós sabemos que qualquer agência hoje consegue montar os seus próprios pacotes e fazê-lo de uma maneira mais ativa. Portanto, a separação iria criar alguns problemas de fronteira que depois, em termos de controlo, poderia ser difícil. É avisado e prudente manter, não fazer a distinção entre operadores e agências retalhistas. E, portanto, me parece mesmo, do próprio ponto de vista legal, parece mais consistente. Sobre as calções. De facto, o Sr. Presidente tocou. O regime que está em vigor é um regime que me parece que tem as suas virtualidades, desde que a interpretação seja uniforme. O que é que temos no regime que está em vigor? Nós, no regime que está em vigor, temos diversas aplicações da lei. Temos, e portanto, haveria uma necessidade de clarificação. Há agências que têm calções de 250 mil, há agências que têm calções de 25 mil quando deviam ter 250 mil, há agências que têm 250 mil quando não deveriam ter 250 mil e deveriam ter 100 mil. Portanto, há um critério que vai um pouco ao sabor da interpretação que tem ocorrido junto da ex-direção-geral, pelos elementos da ex-direção-geral do Turismo e agora Turismo de Portugal, desde 1997, quando foi criada a calção. E, portanto, eu diria que o mecanismo é bom, tem as suas virtualidades, repito, desde que seja clarificada a sua interpretação. É evidente que a fragilidade do mecanismo é que, fragilidade ou não, ou pelo menos de alguma justiça, é que o mecanismo limita a responsabilidade a uma empresa e à prevaricadora, se podemos dizer assim, entre aspas. O que se pretende com a criação de um fundo é uma responsabilização coletiva, que é sempre complicada, mas é uma responsabilização coletiva, ou seja, alguém prevarica e todos respondem pela prevaricação. Como?
Todos
pela mesma medida. Eu diria que pode ser um sistema, uma das discussões que está em cima da mesa, há parte sempre disso. A questão que se põe sempre é que não é uma função do Estado, aliás, a própria transposição da diretiva comunitária não implica que seja o Estado a ter essa função, não é uma função do Estado, já vimos que está mal e, portanto, o Estado, quando está mal, temos que mudar. Mas, de qualquer dos modos, eu diria que, em termos de proteção e de credibilização do setor, é a única justificação para que o fundo possa todos pagar, o coletivo pagar pelo individual, correndo o risco de as pessoas estarem um pouco mais à vontade e um pouco mais aligeiradas, também pode ter esse efeito, no exercício da sua atividade. Pesadas, posto as duas coisas no prato da balança, não sei até que ponto é que a situação do fundo não dê maior credibilidade ao mercado e dê maior confiança ao setor. Sendo certo que fica de fora uma parte importante, e que já agora chamávamos a atenção, que fica de fora uma parte importante, que é o problema do transporte aéreo, que não diz respeito com as agências de viagem, mas diz respeito às companhias aéreas. E esse é muito mais preocupante, penso eu, para os consumidores do que o problema das agências de viagens, que, digamos, que em 12 anos que levamos de atividade aqui no setor, aconteceram um caso. O Marçãs aconteceu um caso, e é efetivamente um caso de polícia, que foi uma burla forçada, que é igual àquela que aconteceu em Espanha com outra agência, a terminal A, que recebeu o dinheiro e depois fechou a porta. Portanto, isso também teve a sua origem em Espanha, e, portanto, o mecanismo foi o mesmo. E a própria Marçãs em Espanha, que fez rigorosamente a mesma coisa. Mas temos aqui outra situação, que é a responsabilização das companhias aéreas em relação aos bilhetes de avião. E esse é muito mais preocupante. Nós, se calhar, teremos que copiar modelos que estão para serem implementados. Nós temos que, em Espanha, na autonomia da Catalunha, está a partir do dia 1 de janeiro, não há nenhuma companhia a operar no aeroporto de Barcelona sem prestar uma caução. E aí sim, porque temos que ver que as cauções também têm que estar a montante e têm que estar no prestador de serviços, e vejo pouca abertura para se trabalhar nesse sentido, que me parece que é mais as cauções das próprias companhias. Cauções das próprias companhias aéreas.
Estamos a falar de cauções das próprias companhias aéreas, porque não estamos a falar das cauções dos agentes.
Estamos a falar das cauções.
É que as companhias não têm cauções, e isso seria um trabalho, permito dizer, seria um trabalho importantíssimo por parte das comissões. É que nós temos lutado, temos escrito, temos feito tudo e mais alguma coisa junto à Comissão Europeia, porque isso é que é realmente a defesa do consumidor. É que aquilo que tem acontecido, e passa muito ao lado, normalmente nunca se vê nestes jornais, viu-se tudo a Marseille, televisões, jornais, etc., mas nunca ninguém abordou a situação de 30 e não sei quantas companhias aéreas que faliram, pura e simplesmente faliram. Isso significou que houve uma quantidade enorme de consumidores que ficaram pendurados, a não ser aqueles que tinham comprado as suas passagens através das agências de viagens em pacote. Esses, os agentes, repatriaram-nos e pagaram. Todos os outros, e nós temos escrito pelas próprias companhias, se compraram no nosso site, temos muita pena, mas passei todos muito bem. É que isso é um assunto que nunca foi abordado.
A ideia não é só do caso de
Terem também que ter uma garantia. Ter que haver, tem que ser outro leque, como é evidente. Porque, claro, mas só que as companhias, nós nunca conseguimos, na realidade a IATA é um lobby extremamente forte, eu chamo-lhe mais do que lobby, mas enfim, é um cartel extremamente forte, e que na realidade não tem havido capacidade por parte mesmo da União Europeia. E, como sabe, nós pertencemos à ECTA, somos associados da ECTA, que tem 27 países, não tem havido a possibilidade ainda de conseguir a implementar que as companhias tenham uma garantia também, conforme nós temos, como é evidente, porque aí vai mesmo em cima do consumidor. E ainda não se conseguiu implementar isso. Isso foi só uma parte, é só para esclarecer essa história das garantias. Não é?
Parece importante. Como estava a dizer, a responsabilidade das agências na venda do bilhete de avião só não existe. Portanto, existe só a responsabilidade do operador. Há uma diretiva comunitária, que é a do Denied Board Compensation, que também chamava a atenção, e para isso estamos aqui, que a implementação, a fiscalização esse regulamento comunitário, aliás, o que diz muito simplesmente, no caso de haver cancelamentos, sem ser com justa causa, como é evidente, ou sem ser com motivo de força maior, no caso de haver cancelamentos ou overbooking, as companhias aéreas têm que pagar uma indenização ao cliente à boca do cofre, como se costuma dizer, e é logo ali no aeroporto. E eu devo dizer que isso tem pouca aplicação prática no nosso país. O INAC, que é a entidade que o Governo nomeou para fazer a aplicação, é o órgão competente, o organismo competente que nomeou para fazer a aplicação, não aplica, ponto. Mas as companhias low cost vivem na perfeita impunidade, porque pura e simplesmente não cumprem o regulamento 261.
Mas, como é que funciona no caso do pacote turístico?
No pacote turístico. O pacote turístico, a legislação, a jurisprudência comunitária no pacote turístico, no caso de haver cancelamento ou overbooking, por exemplo, não há overbooking, mas no caso de haver cancelamento, impende a responsabilidade sobre as companhias aéreas. Em Portugal não houve decisão nenhuma ainda em termos de tribunal. As decisões do provedor do cliente vão no mesmo sentido, as decisões da Comissão Arbitral do Turismo de Portugal vão no mesmo sentido, o Tribunal Europeu de Justiça vai no sentido, as decisões que houve foi de responsabilizar a companhia aérea porque a situação de overbooking ou cancelamento é feita pela companhia aérea e não tem aplicação ao transporte. E, portanto, aí sim também funciona e em termos de proteção, e isso cria às agências de viagens depois um problema comercial, porque o sentimento das pessoas é que elas compram um bilhete às agências de viagens, entregam o dinheiro às agências de viagens, não querem saber que a agência de viagens é uma mera correia de transmissão dos fundos e que depois há de receber a sua comissão. O que elas dizem é que quem tem que devolver é a agência de viagens. Cria problemas comerciais, sabendo nós que as agências, que as companhias aéreas, e como disse o Sr. Presidente, são um cartel, e é um cartel poderosíssimo, e faz mais ou menos aquilo que entende. Parece-me que também aí deveria ser feita alguma coisa no sentido de regular, de facto, o mercado e de proteger um pouco mais os consumidores. A APAV teve, aliás, já a oportunidade de alertar a DECO para este tipo de situações, mas de facto são situações incómodas e são situações que é preciso alguma coragem para tomar alguma medida quanto a isto. Fiscalmente, e por último, respondendo à sua pergunta, fiscalmente. A questão que se põe em termos fiscais para as agências de viagens é uma questão de justiça. O que é que acontece? Acontece que o Estado português, em 1985, transpôs mal a diretiva comunitária, a sexta diretiva comunitária do IVA. E de tal maneira transpôs e de tal maneira andou, como se costuma dizer, a fugir, que levou um processo de infração há 2 ou 3 anos. E que existe porque o Estado português toma toda a gente pela mesma bitola e não distingue entre turismo e business e negócio. Eu quando diria negócio, não, quando digo negócio é o seguinte: não distingue entre agências que vendem a outras agências e agências que vendem ao cliente final. Pronto. E portanto, como mete toda a gente no mesmo baralho, nós temos que as agências de viagens são responsáveis por venderem a outras agências de viagens hotelaria nacional na ordem dos 600 milhões de euros. Talvez um pouco mais, mas na ordem dos 600 milhões de euros. É um número avultado. E se percebermos que o IVA vendido por um hoteleiro a uma agência de viagens de França, para um hoteleiro no Algarve, leva 5%, se for vendido por uma agência de viagens portuguesa ao mesmo agência de viagens francesa, tem uma carga de 21% agora. O que significa que é a maior injustiça fiscal que tem ocorrido desde 1985 até aqui e é a maior concorrência fiscal. A APAF já alertou para várias vezes no sentido de se pôr termo a esta injustiça. Parece-me a mim que não há critérios de orçamento, nem há critérios de dificuldades económicas para justificar que se esteja a sangrar um setor que tem alguma expressão, a sangrar o setor fiscalmente. E, portanto, mais uma vez, e aqui nesta comissão, não podemos deixar de alertar para essa situação que é extremamente prejudicial às agências de viagens. Estamos em sede de revisão da lei das agências de viagens, a lutar também para conjugar a manutenção da exclusividade na venda de quartos de alojamento que existe na nossa lei, a conjugar essa manutenção com este problema fiscal. Isto quer dizer também, por outro lado, que qualquer entidade que queira fazer comercialização de alojamento no país está completamente protegida e favorecida fiscalmente em relação às agências de viagens, sem ter os ónus que impendem sobre as agências de viagens, em termos de prestação de garantias, em termos de fiscalidade. Não estou a falar de centrais de reservas, porque essas vendem no B2B. Estou a falar de portais de reserva. Estou a falar de portais de reserva. E por isso tem que se conjugar, porque entende a APAFT, e acho que entende também o senso comum, que a fiscalidade não pode ser fator de concorrência para as empresas no mercado.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos e claro, aos nossos convidados, à APAFT, pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe e, claro, ficamos à disposição para continuar a trabalhar convosco em prol do setor específico que representam, mas também do setor em geral, do setor turístico em geral. E esperamos nos encontrar mais vezes por aí e aqui, naturalmente. Portanto, nesta problemática continuaremos a acompanhar. E sem mais, agradeço também aos senhores deputados que trabalham este assunto. Muito obrigada.